Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Eu acho muito engraçado perguntar isso, quando eu sei que 99% da minha audiência é brasileira e a resposta, obviamente, é negativa. Um beijo pro 1% da minha audiência que mora em Portugal, que é a minha tia e provavelmente a minha prima também. Então, um beijo pra minha tia. A minha semana foi ótima, e eu sei te dizer porque que a minha semana foi ótima. Eu adquiri um microfoninho semana passada e ele chegou essa semana. E esse microfoninho provavelmente é a causa de eu não ter desistido disso aqui ainda. Já tá o quê? Indo pro segundo episódio? Isso pra mim é uma vitória grande, né? É uma coisa que eu jamais pensei que eu ia conseguir fazer. E aí você fala, Isabela, mas só foram 2 episódios até agora. Eu te respondo, olha só, minha Vênus é em Sagitário. O que isso significa? Significa que eu não consigo manter as coisas por muito tempo na minha vida. Ah, mas Vênus não é negócio de romance, de relacionamento? Sim, e hoje é dia dos namorados. Por que que eu mencionei minha Vênus? Você acha que eu quis me expor aqui a troco de nada? Também, mas eu mencionei a minha Vênus pra parecer que eu sigo um roteiro, né? Que eu idealizo as coisas antes de botar pra fora e não só saio falando tudo que dá na minha cabeça. A última vez que eu li sobre Vênus em Sagitário, eu descobri uma coisa muito engraçada. O site que eu procurei, né, a minha fonte, dizia que as pessoas com Vênus em Sagitário tendem a ser mais entediáveis em relacionamentos. Eu achei muito engraçado, porque na hora que eu li isso, eu falei, gente, tudo faz sentido agora na minha vida. Como se isso jamais tivesse me ocorrido. Como se eu nunca tivesse percebido que eu nunca consegui me relacionar direito na minha vida. E aí, como eu não gosto de exigir muito dos outros, né, eu exijo uma mudança com muita frequência, não gosto de uma inovação muito, muito frequente. Eu sou uma mulher constantemente solteira, né? Eu não estou solteira, eu sou solteira. E eu vou fingir que é por isso. Vou fingir que eu só sou uma mulher solteira por causa da minha Vênus no Sagitário. Não tem nada a ver com nenhuma outra questão, é só essa mesmo. Eu só sou solteira por isso. Apesar da minha vida amorosa ser um fracasso completo, eu sou uma entusiasta do amor. E eu falo isso com provas, né? Eu tenho provas nas minhas mãos de que eu sou entusiasta do amor. Eu esses dias estava lendo um livro que é simplesmente um compilado de histórias de amor. Uma história muito emocionante, eu chego e choro com as histórias que eu leio nesse livro. Muito bonito, inclusive. Então, se eu não fosse um entusiasta do amor, né? Se eu odiasse o amor, eu não seria capaz de ler uma coisa dessas, né? Ia sentir um refluxo ali, subindo. Aí eu pensei, por que eu não junto a minha vida amorosa, que é caótica, com a vida amorosa caótica de outras pessoas e o conceito desse livro, e não faço um compilado de histórias de caos nesse Dia dos Namorados caótico, que é um Dia dos Namorados caótico, esse que a gente tá vivendo, né? Por que que é caótico? Porque se você tá passando a quarentena com seu namorado ou com sua namorada, você tá provavelmente se questionando se você realmente ama aquela pessoa. Porque ninguém merece também, né? Passar 24 horas por dia, 7 dias da semana com a pessoa que você ama. Você realmente questiona se você gosta daquele relacionamento que você cultivou por tanto tempo. Ou então, você tá aí sem ver a pessoa que você ama há, o quê? 3 meses? Isso também é horrível, né? Como é que faz? Ficar sem ver o rostinho da pessoa amada por 3 meses inteiros? Deus que me livre. Virou web romance isso aí, né? Já mudou a categoria do amor. Se você não tá fazendo nenhuma dessas coisas, né? Você tá furando a quarentena. E eu quero aqui dizer que você tá errado. Você não é um floquinho de neve especial que pode aí viver sua vida normalmente enquanto os outros estão o quê? Se questionando se realmente amam, né? O namorado ou a namorada, ou então sem ver a pessoa há muito tempo. Por que que você pode ver os outros não? Ou por que que você pode ter um tempo só pra você e as outras pessoas não? Tá errado isso aí, né? Um pouco de egoísmo. Mas a minha questão aqui não é essa. Eu vou agora contar algumas histórias de romance, né? esse aqui é um episódio de climinha. Vou até desacelerar aqui a minha fala, né? Porque eu falo muito rápido. Então vou dar uma desacelerada pra contar as histórias de romance que eu tô trazendo. E caso você se pergunte ao longo do podcast, essas histórias não são só minhas. Eu pensei em fazer um negócio ali meio três mentiras, uma verdade. Só que na verdade todas as histórias são verdadeiras. Mas tem uma ou umas histórias ou história que eu que vivi e não outras pessoas. Mas aí tem outras histórias que não foram vividas por mim também, né? Que foram vividas por alguém que me mandou uma mensagem no Curious Cat ou me mandou um zap mesmo, né? Porque a maioria dessas pessoas são amigos meus. Então, se você gostar desse episódio, você tem que agradecer a eles, porque a maioria das histórias não é minha, não. Então, vambora. Eu não lembro que ano que isso aconteceu, mas eu lembro que eu tinha acabado de dar um tempo com o meu ex. Depois eu voltei com ele, mas isso aí não vem ao caso. Eu tinha parado de ficar com ele, a gente tinha brigado. E aí eu tive a brilhante ideia, né, que pessoas recém-solteiras sempre têm, de baixar o Tinder. Encontrei um menino bonitinho, comecei a conversar com ele. A gente deu match, né? Comecei a conversar com ele e a gente decidiu que a gente ia sair, que a gente ia pro cinema. Mas a gente não só decidiu que a gente ia pro cinema, como a gente decidiu que a gente ia pro cinema no Dia dos Namorados. É um ótimo dia pra ter um encontro com uma pessoa que você nunca viu na vida. Eu fui, né, me arrumei toda bonita, toda linda, toda produzida. Cheguei no shopping, porque o cinema ficava dentro do shopping. Esperei um tempo, né, uns 15 minutos ali, nada do menino chegar, e aí fui esperando mais, mandava mensagem, ele não respondia, até que ele me ligou, né, eu atendi, era uma ligação a cobrar, né, já comecei a pensar, meu Deus, o menino nem colocou um crédito pra conseguir falar comigo, pra avisar que ia chegar atrasado. Nisso eu já tava o quê? Mandando mensagem desesperada pros meus amigos, achando que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E aí a gente... Ele chegou lá, enfim, a gente se encontrou. Depois de um bom tempo de espera, eu devo ter esperado o quê? Uns 30 minutos. E aí, encontrei com ele e o menino tava de chinela, né? Eu todo arrumado, o menino de chinela e camiseta de time. O clássico. Ah, peraí que eu descobri um jeito de saber que ano que era. Que eu acabei de lembrar o filme que a gente foi ver. A gente foi assistir Qualquer Gato Vira Lata 2. E eu amava o Qualquer Gato Vira Lata 1. E fui assistir o Qualquer Gato Vira Lata 2 com um homem que eu nunca tinha visto na minha vida no Dia dos Namorados. E nisso o filme nem tinha começado direito, a gente tinha entrado na sala, assim, a luz nem tinha apagado. E o menino já querendo me beijar, nunca nem tinha conversado comigo. E não quis bater nenhum papo, só queria me beijar. E se ainda fosse um beijo normal, mas não. Não, era um beijo que deixou a minha cara completamente babada. Do nível que eu precisava ficar limpando meu queixo no meio do beijo. E eu não aguentava mais, eu não sabia o que fazer, eu estava desesperada. Porque o menino não queria parar de me beijar, eu não aguentava mais. Eu só queria assistir o filme porque eu realmente gostava de Qualquer Gato Vira Lata, entendeu? Eu realmente estava ansiosa para ver aquele filme. E o menino estava ali me proporcionando um trauma. E aí... Como se já não fosse caos o suficiente, comecei a perceber uma movimentação esquisita no cinema, né? Umas pessoas levantando antes da hora, uns burburinhos, uma movimentação que não devia estar acontecendo numa sala de cinema. Aquilo ali na minha cabeça, né? Na cabeça de uma mulher extremamente ansiosa, que sou, aquilo ali virou um caos, né? Era na época que as pessoas estavam entrando na sala de cinema no meio de Batman e matando os outros. E na minha cabeça, né, aquilo ali já virou o quê? Um crime. Pra mim, todo mundo ia começar a morrer daqui a pouco. E eu comecei a falar alto, perguntar o que estava acontecendo, comecei a gritar de desespero. A mulher que estava na minha frente viu a minha situação de desespero, percebeu que tinha alguma coisa anormal, né, ali no contexto que a gente estava vivendo, começou a gritar também, todo mundo começou a gritar. Na sala de cinema, em desespero, porque eu dei o start, né, na gritaria, eu ali que apertei o botãozinho do surto. E aí, no final da situação toda, a gente descobriu que aquela movimentação tinha sido causada por uma criança que tava passando mal. Tinha vomitado na sala de cinema. E eu olhei achando que ia morrer. Depois disso, eu fui embora. Cheguei em casa morrendo de fome. A minha mãe achou que eu tinha saído pra usar droga, porque eu falei que eu ia sair pra comer. Cheguei em casa com muita fome, né? Não porque eu tava fazendo alguma coisa errada, mas porque eu tava ali gastando toda a minha energia tendo a pior tarde. Fui num rolê de eletrônica com um menino. Ele me buscou, comprou meu ingresso. Uma gracinha, realmente queria que eu fosse, né? E foi super legal, assim. Em geral, a gente tava super se amando. Eu achei que eu tinha finalmente encontrado o amor da minha vida. Depois de aproximadamente 82 horas de festa, né? Que é esse o tempo que rolê de eletrônica dura. A gente foi embora e tava muito frio. Tava, assim, ridiculamente frio. Eu estava batendo o queixo. E o lugar era muito longe, assim, de tudo. Então, provavelmente por ser mais afastado do resto da cidade, tava tão frio assim. A gente chegou perto do carro, né, pra ir embora. E ele decidiu que era uma ótima ideia fazer gracinha perto de um bueiro. E, obviamente, ele caiu no buraco, que era muito fundo. Machucou, coitado, enfim. E eu, igual um idiota, rindo da cara dele, sem conseguir fazer nada. Só que não era só um bueiro, né, assim, fundo. Obviamente era um bueiro com esgoto dentro. Eu não sei se era esgoto, mas era alguma coisa pegajosa, escura, estranha e fedia. Então, provavelmente era esgoto. E ele molhou a calça inteira, a calça toda mesmo, assim, até metade da coxa, eu acho. Não dava pra usar. E eu não conseguia fazer nada, porque eu tava travada, não de droga. Tava travada rindo da cara dele. E ele ficou muito sem graça, eu não consegui ajudar. Mas a situação toda tava muito interessante e engraçada. A gente chegou perto do carro, frio insuportável. E eu falei, mano, tira a calça, né? Você vai ficar com essa calça suja de esgoto dentro do carro, vai sentar no banco pra dirigir com a calça suja, ficar molhando o banco, o carro vai ficar nojento, sabe? Pelo amor de Deus, tira a roupa. Fica pelado. Brincadeira. Enfim, ele tirou a calça, né? Ficou só de cueca. Guardou a calça no porta-mala. E foi dar partida no carro. De cueca e de blusa. Então, assim, até aí eu tava naquela, né? Tá, tudo de ruim aconteceu agora. Não tem como piorar. Só que a gente sabe que toda vez que esse pensamento vem em mente, as coisas pioram imediatamente, né? O carro simplesmente não pegou, porque tava muito frio. Não tava funcionando, tinha que aquecer o motor, não ia rolar. E como tinha acabado o rolê naquela hora, tinha outras pessoas indo embora, né? Então a gente tava meio preso ali dentro do carro, sem poder fazer nada. A única opção era sair do carro e abrir o capô pra ver o que tava acontecendo. E ele saiu do carro de cueca, todo mundo vendo aquela cena maravilhosa, pra ver o que tinha acontecido no capô. Viu que não ia conseguir arrumar e foi empurrar o carro de cueca, enquanto eu ria e tentava mexer ali o volante pra ver se a gente conseguia sair dali o mais rápido possível. No final das contas, o carro pegou, ele entrou, né, voltou a dirigir, a gente voltou pra casa e foi isso que aconteceu. Caso tenha ficado a dúvida e vocês queiram muito que a gente tenha saído dessa situação toda namorando, a gente não namora hoje em dia, a gente não namorou na época, a gente só é amigo mesmo. Eu acho que depois dessa situação aí, a gente não conseguiria ser mais nada, não. Um amigo meu me chamou pra formatura dele. Um tempo antes disso, ele tinha postado um story com um amigo dele que eu não conhecia, que eu achei muito bonito, né? Então, imediatamente, quando ele me chamou pra formatura dele, a minha dúvida principal foi: será que esse homem vai? E o homem foi. Chegou o dia da formatura, eu estava linda, impecável. Conheci muita gente nova aquele dia. Troquei várias palavras com várias pessoas muito legais que eu jamais tinha visto. Não tinha falado com esse menino até uma certa altura da noite, porque eu não sei chegar em pessoas. E eu tanto não sei chegar em pessoas que quando eu finalmente tomei coragem de falar com esse menino, eu simplesmente puxei ele pela mão e falei: "Oi, tudo bem? Meu nome é asterisco, asterisco, asterisco. Prazer, qual é o seu nome?" E eu sabia o nome dele, ele falou. Eu perguntei pra ele o que ele ia fazer naquele momento. Ele falou: "Vou lá fora fumar." E eu simplesmente me convidei pra ir com ele, né? Achei que era pertinente. A gente foi lá pra fora, a gente ficou conversando um tempo. Todo o resto dos amigos chegaram. Achei um pouco inconveniente da parte deles, mas eles chegaram, a gente ficou conversando todo mundo lá fora, até que finalmente a gente ficou. E aí eu já tava um pouco alterada, já era assim quase de manhã, e tinha sido o melhor beijo da minha vida, como um todo. Então eu tava um pouco desnorteada, não sabia muito bem o que eu deveria fazer dali em diante, né? Se eu devia pedir o menino namoro, se eu devia chamar ele pra sair comigo no dia seguinte. Então eu tomei a decisão mais sábia quando eu vi uma pessoa passando com uma flor do meu lado. Simplesmente peguei a flor da pessoa, ajoelhei e pedi ele em casamento na frente de todo mundo. A minha sorte é que o senso de humor dele era muito parecido com o meu. Ele achou muito engraçado e aceitou. E eu saí gritando na festa de formatura que ele tinha dito sim. E no dia seguinte eu acordei com muita vergonha de toda a situação que eu tinha feito, né? Uma ressaca moral, assim, inexplicável. Recebi um convite desse grupo de amigos pra ir num bar, né? Pra sair todo mundo junto de novo. E eu, a minha primeira reação foi, obviamente, dizer não, né? Porque, pelo amor de Deus, onde é que eu ia enfiar a minha cara vendo todas aquelas pessoas e principalmente aquele homem que eu tinha pedido em casamento? Mas eu fui, porque eu não tenho um pingo de vergonha na cara. Chegando lá, ele sentou do meu lado, acabou sentando do meu lado. Todo mundo conversou de boa. Eu tava com algum problema naquela hora, porque eu não conseguia chamar ninguém pelo nome real. Eu só chamava todo mundo pelo nome dele. E era completamente incrível. Isso aí aconteceu muitas vezes e eu ficava com muita vergonha, porque era uma coisa que eu não tava controlando mais. Eu não sabia o que fazer. Acabou que chegou um momento ali que a gente ficou de novo, né? E aí todos os amigos começaram a rir muito, encher muito o nosso saco, e decidiram falar que a gente ia casar, né? Que ia ser o dia do nosso casamento. Conversaram com o dono do bar pra colocar uma música de casamento no fundo. E aí, nesse meio tempo, a gente tava sentado na mesa e apareceu um homem falando que se a gente desse um cigarro pra ele, ele dava um mortal pra trás, do jeito que a gente quisesse que ele desse. Esse cara acho que faz parkour, porque não faz o menor sentido. A gente achou aquilo muito engraçado, deu um cigarro pra ele, ele realmente deu um mortal pra trás. E os amigos nessa ideia aí de arranjar um casamento ali no meio do bar falaram que davam dois cigarros pra ele se ele fizesse uma aparição num casamento que ia acontecer daqui a pouco. E os noivos não estavam sabendo ainda que iam casar. Aí começou a música de casamento de repente, me arrumaram um buquê. Eu entrei com o buquê, fizeram toda uma cerimônia, todo mundo olhando o casamento no meio de um bar. E não era nem assim 4 da manhã ainda, sabe? Era tipo meia-noite. Então não tinha ali muito negócio do álcool na cabeça das pessoas. Então provavelmente todo mundo ficou olhando sem entender o que estava acontecendo. A gente se casou nesse dia e depois disso a gente nunca mais se viu. A minha produção acabou de me avisar aqui no meu ponto que a gente tem mais uma história com o Tinder como plano de fundo, como causador principal do romance. E esse barulho aí, no começo dessa frase, ele é a notificação de match do Tinder. Você sabia disso? Porque eu não sabia disso, eu não fazia ideia. Isso não tem nada a ver com o meu celular estar sempre no silencioso e eu não saber qual é o som de notificação de nenhum aplicativo. Isso tem a ver com eu nunca ter instalado o Tinder na minha vida. Porque eu não procuro um romance, né? Eu não tô atrás de uma história de amor pra viver. Eu passo longe disso tudo. Então eu não tenho motivo nenhum pra instalar o Tinder. Então vamos lá, né? Contar a próxima história. Ano passado eu usava Tinder com o único intuito de alimentar o meu ego, porque eu não tinha vontade de conversar com ninguém, então eu só dava match com as pessoas e via que homens que eu achava bonitos também tinham interesse, né, em mim. E um dia eu dei match com o menino, parecia ser legal. Ele começou a conversar comigo, eu falei, por que não? Isso foi mais ou menos em setembro do ano passado, quando tava muito perto do Rock in Rio. E eu lembro que numa dessas conversas infinitas que a gente tinha, ele me contou que participava de várias ações sociais e que num rolê desse ele acabou fazendo um intercâmbio. Acabou fazendo intercâmbio, assim, coisa simples, coisa pouca. E conheceu um guitarrista que tava no lineup do Rock in Rio. E, obviamente, quando você conhece uma pessoa dessas, a primeira coisa que você faz é pedir um ingresso pro Rock in Rio. Na verdade, não só um ingresso, né? Mas o menino pediu um par de ingressos pro cara. E ele falou que ia dar os ingressos, mas acabou que o menino não conseguiu entrar em contato com esse guitarrista aí. E me contou essa história toda, eu me comovi, né? E decidi ajudar ele. Aí ajudei o menino a mandar um e-mail pra assessoria desse guitarrista. E ele conseguiu o ingresso faltando 2 semanas pro show. Só que eu também ia pro festival. E o menino cismou que ele queria fazer um date no Rock in Rio. Por que não, né? Por que não? Você passar um festival inteiro, né? Que foi caro, os ingressos caros. Você querendo ali aproveitar o seu show com seus amigos. E aí tá lá um menino que você nunca viu na vida. Querendo um date. Realmente, é uma ideia ótima, uma ideia incrível. E eu, obviamente, uma mulher sensata, fugi do menino o festival inteiro. Fiquei nervosa, me atrapalhou do mesmo jeito. Um tempo passou e o menino insistindo todo dia pra gente se ver. E eu falei, tá bom, né? Eu estou cansada de negar um encontro para este homem. E a gente marcou um date no centro da cidade. E eu aqui, locutora, né, dessa história de amor, eu arrisco dizer que esse date foi no CCBB. Porque carioca tem uma mania de fazer date em CCBB que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. A gente combinou de se encontrar no metrô, né, na estação de Cinelândia. E eu esperando o menino lá na plataforma. De repente, ele me sai do vagão e abre um guarda-chuva amarelo gigantesco, fazendo referência a How I Met Your Mother. Primeiro que se o menino faz referência a How I Met Your Mother, você já pode ficar com o pé atrás, né? Porque ele provavelmente, principalmente com o negócio do guarda-chuva amarelo, ele provavelmente é muito fã do Ted Mosby. E todo mundo sabe que o Ted Mosby é doido. Então, eu te alerto aqui que se você tem mais de 12 anos e se identifica com o Ted Mosby, você precisa de terapia. Com urgência, porque ninguém é obrigado. Com essa situação toda aí do guarda-chuva amarelo, né, no meio do metrô lotado, eu comecei a achar estranho tudo, fiquei com muita vergonha, queria me enfiar dentro de um buraco. Mas eu já tava lá, né, eu ia fazer o quê? Eu ia fugir do menino? Eu já tinha fugido antes, não deu certo. Falei, tá bom, né, tamo aqui, vamos então. E assim, o menino era uma pessoa que gostava muito de ficar alisando, encostando o tempo todo. E eu andava pelo museu fugindo do menino, né? Eu tava ali fugindo dele porque eu não queria muito contato físico. Eu não sou uma mulher de muito contato físico. Então, tava um pouco incomodada. Aí a gente decidiu ir pro cinema depois do museu, né? Uma tarde de muita cultura. Em ótima companhia. A gente foi pro cinema e não deu nem 10 minutos de filme, eu já tinha surtado porque ele não me deixava assistir o filme e ficava me beijando. E como se não bastasse ele ficava me beijando babando a minha cara inteira. E teve uma hora que eu não aguentei mais, nem o filme me fez ficar naquele lugar. Eu já tava incomodada o suficiente com a presença daquele menino. Fugi pro banheiro, né? Fiquei a maior parte do filme no banheiro. Mandei uma mensagem pra ele e falei que tava com caganeira. E aí, quando a sessão acabou, não deu nem tempo dele me encontrar, nem se despedir de mim, porque eu saí correndo pra dentro do metrô. A gente, graças a Deus, nunca mais teve contato. Então é isso, meninas e meninos. Eu peço desculpas aqui publicamente a todos os meus amigos que eu enchi o saco pra contar uma história de romance e não entraram nesse podcast, né, nesse episódio. Peço desculpas, mas quero agradecer também porque vocês me divertiram. Tudo bem que não vão divertir outras pessoas, mas acho que o meu riso é mais importante do que o riso do resto do mundo. Sim, eu sou o sol. Então é isso aí, galera. Muito obrigada. Até quando eu tiver alguma coisa pra falar de novo.